Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
160. E até à próxima segunda-feira no Explicador das Manhãs 360. Estamos de olhos postos no documento do Orçamento do Estado. Esta é uma parceria do Observador com a Deloitte. E hoje junta-se a nós o Ricardo Reis, que é partner da Deloitte. Muito bom dia, Ricardo Reis. Bem-vindo à Rádio Observador.
Bom dia, Nelson.
Esta é uma entrevista que vai ser conduzida pelo Paulo Ferreira e pela Judite França.
Ricardo Reis, então, bom dia. Vamos olhar para este orçamento, daqui a pouco já vamos falar mais concretamente dos impostos sobre o património, mas antes olhar um bocadinho aqui para a floresta. Estava antes da pandemia e os planos iniciais do governo eram uma redução da carga fiscal a começar no próximo ano, que acaba por não acontecer, penso que entendem essas razões de contexto, não é? Como é que isto ia ser feito e porquê é que não vai ser feito?
Exatamente, estava de facto antes da pandemia prevista uma redução da carga fiscal, inicialmente planeada para incidir mais sobre o IRS e a reformulação dos escalões e a redução da carga fiscal sobre os rendimentos de trabalho. A discussão sobre a redução da carga fiscal nos orçamentos centra-se muito, de facto, num contexto de quem é que é mais afetado e quem é que é menos afetado. E por isso sempre com aquela ideia que ao reduzirmos os impostos vamos estimular o consumo e ao estimular o consumo vamos aumentar o PIB ou o crescimento económico. Essa não é normalmente a perspectiva que os economistas gostam de ter quando abordam o impacto da redução da carga fiscal na economia em geral. E, de facto, se nós tivermos em conta que o Estado gasta tudo o que recebe, se nós diminuirmos os impostos para aumentar o consumo, uma consequência que nós não podemos esquecer é que o Estado também vai gastar menos. E, por isso, saber se o impacto na economia com a redução da carga fiscal é, de facto, benéfico nesta perspectiva, a reduzir a carga fiscal para aumentar o consumo ou não, depende de uma discussão, muitas vezes de caráter ideológico, saber qual é a melhor qualidade, se é a qualidade dos gastos públicos ou se é a qualidade dos gastos de consumo ou de investimento do privado.
É verdade.
E por isso, nós muitas vezes, e pronto, a democracia é isso mesmo, é discutir partidos e é discutir quem é afetado a curto prazo sobre as medidas que caem no orçamento, e discutimos mais quem é que é afetado pelas medidas e não temos tanto o raciocínio de ver o que é bom e o que é mau.
Para a economia como um todo.
Exatamente. Uhum. E nessa perspectiva do que é bom para a economia como um todo, normalmente os modelos de crescimento falam em que um país produz aquilo que os seus fatores de produção permitem produzir. Uhum. E nessa perspectiva, que os fatores de produção são complexos, normalmente divide-se capital e trabalho, né? As máquinas, os equipamentos, por um lado, e o trabalho por outro. E nós só conseguiremos produzir aquilo que a nossa capacidade de máquinas e de trabalho que puder produzir com a capacidade existente.
E de acordo com a nossa capacidade para organizar também de forma mais eficiente.
Exatamente.
Esses meios.
E por isso, nesta perspectiva, por isso, já não agora quem é que gasta o quê, se são os privados, se é o Estado, nesta perspectiva de que fatores de produção existem, nós agora vamos olhar para o impacto da redução da carga fiscal na existência dos fatores. Uhum. E aqui é que nós dizemos, ok, então que redução da carga fiscal sobre os salários é que permitiria que existisse mais trabalho? E que redução da carga fiscal sobre o capital é que permitia que existissem mais máquinas e equipamento?
E o Ricardo Reis quer responder a essa pergunta?
Eu respondo com base não nas ideias que leio, não são originais. A redução da carga fiscal sobre o trabalho que permite existir, sobre o rendimento do trabalho que propicia um aumento do trabalho, é aquela que atinge as pessoas que estão a decidir se vão trabalhar mais ou não, se vão estudar mais para aumentar o seu nível de educação ou não, ou se vão esforçar-se mais para fazer as horas extras e fazer aquele uhum. adicional de trabalho, porque é isso que faz com que haja mais trabalho na economia como um todo. E por isso, a redução da carga fiscal que estimula o trabalho é menos nas pessoas que estão desempregadas, por exemplo, porque essas aí vão trabalhar independentemente da reduzida, estão desempregados ou que têm menores rendimentos, porque essas vão trabalhar independentemente da carga fiscal se reduzir.
Também é baixa ou nula?
E nesse mesmo, caso é nula, no caso dos empregados, naturalmente, por ausência de rendimento, e mesmo por causa do mínimo de subsistência, os rendimentos mais baixos não pagam IRS, mas nós avançámos um pouco mais no nível de rendimentos, as pessoas trabalharão, porque têm que trabalhar e têm que ter rendimentos e não podem ficar ociosas. E aí uma redução da carga fiscal nesses escalões não estimula o estoque de trabalho existente.
Certo.
Pelo contrário, se nós diminuirmos a progressividade, ou seja, as pessoas que estão a fazer aumentar os seus níveis de qualificação ou de educação para atingir níveis de emprego com salários mais elevados e eficiências de trabalho com salários mais elevados, essas sim, se nós reduzirmos os níveis de progressividade, por isso nos escalões mais altos, o que é que vamos ter? Vamos ter maior propensão para as pessoas fazerem aquele esforço adicional para...
Porque vão ficar com mais dinheiro do lado delas.
Porque vão...
A questão é de facto se a psicologia do trabalhador chega a esse ponto. Isto é, eu já estou a pagar, vamos imaginar, uma taxa de imposto marginal de 45% de IRS ou 50%, os escalões mais elevados, e portanto não vou esforçar-me para ganhar mais porque metade deste dinheiro, bem, tirando a Segurança Social, vai para o Estado, não é?
Certo.
Colocamos já agora os descontos para a Segurança Social, chegamos a taxas de contribuição pública superiores a 50%.
Sim, sim. E, exatamente, é isso mesmo. É essas pessoas que, repare, que aquilo que o Paulo referiu foi uma situação em que alguém decide ou não trabalhar um pouco mais para ganhar um pouco mais e toma essa decisão em função do rendimento líquido que vai ter, muito naturalmente, e por isso às vezes pensa que aquilo que vou pagar impostos é tanto que não justifica este esforço adicional. Essa pessoa, no escalão de rendimentos e necessidades que há pouco estava a falar, está numa situação em que já não precisa, já tem um nível de subsistência assegurado e está na decisão se eu vou ter aquele extra ou não vou ter aquele extra. Uhum. Por isso estamos a falar nas situações de extra. Certo? Não estamos a falar nas pessoas que têm rendimentos mais baixos e estão numa questão de ter uma...
De quase sobrevivência, para um nível de vida e de conforto mínimo e decente, claro.
Certo, mas eu estou a falar ainda mais disso, ou seja, alguém que já está num nível não só não de subsistência, um bocadinho mais alto, digamos assim, e que está para fazer o esforço de ter mais. E pronto, e é muito aí que normalmente os livros falam que se deve criar os incentivos para a diminuição da carga fiscal, para aumentar o estímulo de trabalho. E este raciocínio também vai para o lado do capital. Ou seja, que redução dos impostos é que poderiam fazer aumentar o estoque de capital para com isso existir tal
fato. E aí temos o IRC, por exemplo, que é o
aí
equivalente.
Temos o IRC,
que é o imposto sobre os lucros das
que
empresas.
Que é o imposto sobre os lucros das empresas, e também há imensas demonstrações económicas que do contributo de uma redução do IRC Para o crescimento da economia.
E em vários países da Europa, nomeadamente, não é?
E, exatamente, e nós próprios em Portugal, quando foi a reforma do IRC em 2014, tínhamos, não é um pacto de regime, mas tínhamos um acordo.
Havia um acordo entre o governo da altura, que era PSD-CDS e o PS.
Para a redução do IRC, precisamente a pensar nesta
na questão da competitividade.
Na questão da competitividade e na questão da redução dos impostos sobre capital para aumentar o empreendedorismo e, por isso, mais o investimento. Temos também os rendimentos de capitais no IRS. Por isso, a categoria dos rendimentos de capitais e as taxas de tributação do IRS. E nesta perspectiva também, basta olhar para a evolução legislativa e ver que esta taxa começou nos 20% em 89, quando o IRS foi criado, e está agora nos 28%, foi sempre subindo.
A tal taxa liberatória.
A taxa liberatória.
Isto é, os rendimentos de capital são taxados logo a essa taxa à cabeça.
É, exatamente. Ou seja, é nestes rendimentos, é a redução da tributação nestes focos, IRC, rendimentos capitais, o IMT, que tributa o imobiliário,
o IMI, já vamos falar disso.
Estes são impostos, o IMI, são impostos sobre o património, impostos sobre o capital, IRC não é património, mas é lucro e rendimentos, impostos sobre o capital, mas que naquela análise prévia que estamos a fazer sobre que impacto é que a carga fiscal pode ter no emprego e no produto como um todo, estes são aqueles que afetam mais.
Uhum.
Impostos sobre o capital, por um lado, e os impostos do trabalho que fazem, então, estimulam aquele esforço extra.
Certo. Ricardo Reis, mas depois, para lá da teoria e dessa lógica de que mexidas nos impostos é que nos levam a diferentes otimizações dos fatores de produção, o que se vê depois na prática, além dessa lógica, obviamente, é que os Estados muitas vezes tributam porque precisam de mais receita, ponto.
Claro.
Isto é, não há um racional económico muitas vezes, não há um efeito económico ou social que é provocado, a única o único objetivo ali é, precisamos de mais receita, o Estado certo. Precisa de... E o imobiliário é muitas vezes vítima disso, porque não tem pernas, é um fator que não foge, é um contribuinte que não foge, não imigra, o capital então é o fator
tributado,
não é? Que mais volátil, mas as casas não, as casas e as terras. Que mexidas é que podemos encontrar nesta área? E o património, já agora, os impostos sobre o património têm subido muito nos últimos anos, subiram bastante, em termos de receita, ou peso de receita no Estado. Há muitas mexidas no orçamento a este nível ou não, nesta área?
Não há muitas, mas há no impacto que as mesmas possam ter na receita fiscal, mas há sinais. Há uma medida, que é a medida da previsão da tributação da transmissão das partes de capital em sociedades anónimas, quando se concentram 75% ou mais das ações em sociedades anónimas, e essas ações, mais de metade do seu ativo é composto por património imobiliário que não está diretamente afeto a uma atividade.
Certo, vamos...
Vamos trocar isso por miúdos.
Exatamente.
essa tributação em sede de IMT dá-se quando há uma aquisição de 75% ou mais, isto para as pessoas perceberem de forma mais clara, de partes de capital em sociedades anónimas, portanto, de empresas, vá, para Exatamente. Simplificar. A ideia aqui é também, como diz o Paulo, apenas arrecadar receita, porque parece um pouco contraproducente se pensarmos, enfim, nas atividades empresariais que fazem esta gestão de património.
Sim, não creio que a ideia seja arrecadar receita. Porquê? Porque o IMT é um imposto sobre a transmissão onerosa de património e por isso compra e venda de imóveis.
Sim.
A transmissão da propriedade, direitos de propriedade sobre os imóveis. Há situações em que essa transmissão se verifica de forma indireta. Por exemplo, a propriedade do imóvel é de uma sociedade e o que se está a transmitir são as partes de capital dessa sociedade.
Isto é, okay. a cota ou as ações.
Uhum. O adquirente compra uma sociedade, não compra o imóvel, mas
o imóvel está lá dentro.
Está agarrado à sociedade. E por isso existe desde os tempos da CISA, que existe uma norma que diz que quando há transmissão de 75% ou mais de cotas em sociedades por cotas e essas sociedades possuem imóveis, então há IMT nessa transmissão. Uhum. Essa norma não existia para sociedades anónimas. O que significa que se poderia transmitir as ações das sociedades...
Vendê-las.
Vender as sociedades, por isso mudar de dono, que é o facto que gera o IMT...
Sem pagar
IMT. E eu penso que a visão...
Já agora só um detalhe, neste caso aplica-se a empresas cujo ativo, mais de metade do ativo, esteja constituído por imóveis, certo?
Exatamente, ou seja, não basta que a sociedade detenha imóveis, a sociedade tem que deter, mais de metade do seu ativo tem que ser imóveis, e são imóveis que não estão afetos a uma atividade comercial.
Não é a fábrica onde a empresa produz,
se a empresa está
ou os escritórios que a empresa ocupa.
A proposta da lei fala em afetação direta, diretamente afetos. Significa que se estivermos a vender a fábrica e a fábrica operar no edifício, mesmo que o edifício valha mais do que 50% do ativo, nós não vamos ter IMT.
Uhum. Portanto, isto é para corrigir. Isto é para corrigir uma falha.
Vamos lá ver. Isto é para corrigir. Se há uma falha ou não há, também podemos teorizar sobre esse assunto, ou descrever, ou expor sobre esse assunto. Cada um terá a sua opinião naturalmente. Eu acho que o que está na cabeça do legislador ou do governo quando propõe esta alteração é, de facto, uma correção. Ou seja, para as sociedades por cotas existia uma incidência, para as sociedades anónimas não existia, poderiam existir situações de operadores que estavam a utilizar sociedades anónimas para transmitir imobiliário e a autoridade tributária ou o governo constatar que há situações de abuso e então quiseram corrigir esse desequilíbrio, é admissível na benevolência da intenção.
Que havia uma desigualdade, parece.
Que havia uma desigualdade. Aquilo que nós não podemos esquecer, na minha opinião, é que, e por isso é que justifica a parte introdutória da nossa conversa sobre a tributação do capital e o impacto que isso tem no produto, etc. É que, de facto, as sociedades anónimas são diferentes das sociedades por cotas. Se nós tivermos uma visão pragmática da existência dos regimes de responsabilidade, etc., das sociedades anónimas por cotas, elas coincidem na maior parte dos seus fundamentos essenciais. Só que nas sociedades por cotas, elas existem, a diferença legal do seu regime jurídico. Nas sociedades por cotas, o sócio confunde-se com o gerente, digamos assim. O acionista, ou o detentor das ações, confunde-se com o gestor. Nas sociedades anónimas, não tanto. Há aquela ideia do principal e do agente. O acionista distingue-se do gestor e o gestor atua de forma independente em defesa dos interesses do acionista. E isto é uma diferença conceptual que existe no direito e que é um pilar essencial do desenvolvimento de uma economia de mercados como a nossa. E nós temos que dar consequência a essas diferenças. E por isso, estar a introduzir uma tributação na transmissão das ações é trazer ou retirar do mercado imobiliário os dispositivos e os mecanismos legais e substanciais e conceptuais que existem em Portugal, existiram na década até agora e que assim deixaram de existir. Por exemplo, se um investidor internacional decidir comprar uma sociedade anónima que tem um hotel que não é operado diretamente e que o cede a um operador, isso é capital. Na cadeia de valor da operação hoteleira, isto é capital. Na ideia que nós tínhamos no início da conversa, isto é capital. A introdução deste imposto, o que é que significa? Significa que este investidor que participa no elo da cadeia de valor, na componente de capital imóvel, quando quiser transmitir o capital a outro investidor, porque um hotel dura 30, 40, 50 anos e os planos de investimento dos fundos duram menos, por isso é normal que haja transações ao longo da vida do hotel. Porque cada um tem os seus planos de investimento, de retorno, prazo de reembolso, etc. Aquilo que nós estamos a fazer, nestes casos, em que a sociedade anónima serve para corporizar a componente de capital de uma cadeia de valor, é introduzir impostos sobre o capital, na função de proteção geral da economia que nós estávamos a falar no início. O que significa que, na essência, nós começámos por querer corrigir um desequilíbrio entre sociedades por cotas e sociedades anónimas, e, no fundo, estamos a tributar capital. E, ao tributar capital, estamos a onerar a operação imobiliária dentro da cadeia de hotelaria e, com isso, se calhar a renda vai ficar mais cara ou
os preços vão ficar mais caros,
algo vai acontecer
e neste contexto
vai ser
difícil para o setor, pior ainda.
Exatamente.
Quem é que, isto, e temos dois minutos para fechar esta nossa conversa, Ricardo Reis, quem é que vai ser mais afetado por essa medida? Há algum setor, deu agora um exemplo, mas provavelmente era só um exemplo ilustrativo de um hotel.
O setor que vai ser afetado é o setor imobiliário e da gestão de ativos. Porque são os investidores que agora vão ter que ver se o seu plano de aquisição, que agora vai ter mais um imposto, se a renda, no exemplo que eu disse, se o rendimento que está associado ao ativo justifica ou não justifica o investimento, porque ele agora vai ser mais oneroso. E é quem tem o imóvel que estava a pensar vendê-lo por um determinado preço que vai ter que reformular o seu plano de negócio, etc. É quem está a ponderar investir em Portugal ou em Espanha que vai ter que pensar qual é a menor ou menor...
Tem que refazer contas. E prevê-se, portanto, esta lei está no Orçamento de Estado, não se sabe se vai ficar ou não, o Orçamento vai para a discussão do Parlamento. Se ela vier a ficar, acha que até ao final deste ano, porque a lei só se vai aplicar a partir do dia 1 de janeiro, podem ocorrer muitas transações de quem queira, obviamente, evitar esta tributação adicional que vem aí?
Não creio que isso vá acontecer.
Porque é muito em cima do prazo?
Não, porque aquelas as decisões de aquisição que estavam programadas e que estão fechadas e que estão quase certas e que poderão ser antecipadas para acontecer antes da entrada em vigor da nova lei, isso sim. Vamos ver uma antecipação. As decisões de investimento que não estavam tomadas não vão passar a ser tomadas para, digo eu, pelo menos que no sentido de, com a relevância suficiente que faça mexer o ponteiro. Por isso não creio que haja uma corrida agora às transmissões antes do final
do
ano.
Não vai acontecer. E para fechar mesmo, há uma mexida também no IMT que tem a ver com a desafetação de imóveis de atividades profissionais para...
IRS.
De IRS. Certo. Como é que isso vai funcionar? Muito rapidamente, Ricardo.
Não, há uma alteração do regime que vigorava antes relativamente à afetação e desafetação, por isso o que nós estamos a falar é quando uma pessoa individual tem um imóvel ou um bem e que o afeta ao material comercial. Isso significa que em IRS o imposto é cedular, temos várias categorias de rendimentos e ele é tributado num formato de uma categoria ou num formato de outra. Por exemplo, no caso do imóvel alojamento local, o imóvel que não estiver afeto a uma atividade comercial, quando ele é alienado, ele produz mais-valias, é tributado por metade do seu valor. O imóvel que estiver afeto a uma atividade comercial produz rendimentos comerciais e, quando for alienado, é tributado pela tutelar do seu valor, ou por 95%, consoante o regime. E o que está, o que significa que a lei prevê situações em que a transferência do imóvel de um contexto para outro contexto produz um facto tributário. Aquilo que a lei prevê, a partir de 2021, é que ao retirar-se o imóvel da atividade comercial para a esfera pessoal, isso não produza de si só uma mais-valia, mas vai criar um mecanismo de cálculo de acréscimo.
Não paga imposto
nesse momento, mas vai criar. Mas
a
diferença agora é que vai criar um mecanismo de ajustamento ao rendimento nos anos seguintes para, no fundo, repor as deduções que estiveram associadas a este imóvel enquanto ele esteve na atividade comercial.
Muito bem. Ricardo Reis, obrigado.
Oressa, bom dia, obrigado.
Ricardo Reis, partner da consultora Deloitte, no explicador da Rádio Observador, que até ao dia 19, até segunda-feira, está dedicado a esta análise do orçamento do Estado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.